E vamos hoje olhar para a ida do presidente chinês a Moscovo na próxima semana, ele que pretende também reunir-se com o presidente da Ucrânia. Estão já apostos os membros residentes do Gabinete de Guerra, o Bruno Cardoso Reis, a Judite França, o Bruno Vieira Amaral e a Vanessa Cruz.
Volodymyr Zelensky admitiu a trabalhar a proposta para a paz que foi apresentada pela China, isto há algumas semanas, mas logo nessa altura o presidente da Ucrânia lembrou que a posição de Pequim não é propriamente pró-ucraniana. Agora, Xi Jinping, Bruno Cardoso Reis, olá. Xi Jinping, ao querer encontrar-se com o presidente ucraniano, estará aqui a dar sinais de uma aproximação ou não podemos interpretar desta forma, pelo menos para já?
Olá, boa tarde. Bem, pelo que eu percebo, apesar de tudo, haveria aqui uma diferença e nestas coisas, e sobretudo quando estamos a falar da China, em que tudo é sempre altamente encenado e simbólico, não é? Antes do regime comunista, depois do regime comunista, mesmo esta reunião anual do Parlamento é sobretudo isso, no fundo um grande cerimonial que acabou agora este fim de semana, mas de facto, aparentemente Xi iria ou irá de facto a Moscovo. Eu acho que é importante sublinhar que até aqui tem sido sempre Putin, no fundo, a deslocar-se para se encontrar com o presidente chinês, nomeadamente aquele encontro um mês antes da invasão em Pequim, quando os Jogos Olímpicos. Acho que de facto, mesmo nos comunicados desses encontros tem sido muito claro que de facto há uma assimetria crescente de poder entre a Rússia e a China. Basicamente a Rússia subscreve todas as teses, apoia todas as posições internacionais da China sobre Taiwan, sobre o Mar do Sul da China, sobre o Tibete, sobre, enfim, todo tipo de temas de forma muito explícita e, no caso da China, o apoio à Rússia é sempre bastante mais vago, um compromisso muito mais, digamos, pensar também em termos do que é que são os interesses chineses. Não há uma adesão completa, por exemplo, à tese da anexação da Crimeia sequer, que já vem de 2014, ou da anexação destes novos territórios conquistados desde fevereiro. Mas, em todo caso, seria de facto importante essa ida a Moscovo, que se fala que poderá ser já na próxima semana. O encontro, digamos assim, a conversa com Zelensky também seria significativa no sentido que seria a primeira e, portanto, mostra que, de facto, a China não está aqui completamente colada à posição russa, que não fecha completamente as portas à Ucrânia e à posição ocidental de apoio à Ucrânia, mas seria um encontro, digamos, virtual, seria uma reunião, digamos, por videoconferência e, portanto, lá está. Aqui um equilíbrio que acaba sempre por pender um bocadinho mais para o lado Moscovo, mas que não é de facto completa adesão ou colagem às teses russas. Ainda um terceiro elemento que também se tem especulado é que Xi Jinping também poderia, vindo a Moscovo, eventualmente continuar viagem, vamos dizer assim, e visitar outras capitais europeias, ou pelo menos uma outra capital europeia. Aqui digamos que a capital mais evidente seria Berlim. Ainda há poucos meses o chanceler Scholz se deslocou também a Pequim, e sofreu até algumas críticas dos Estados Unidos e de alguns elementos, digamos, mais críticos da relação económica próxima entre a Alemanha e a China, e portanto teremos de ver também se isso se concretizará ou não. Os sinais que de facto vêm da China são que de facto a China está a assumir uma postura cada vez mais crítica dos Estados Unidos. Nessa medida há uma convergência com a Rússia, mas continua a querer preservar relações económicas com os Estados Unidos e sobretudo continua a querer manter relativas boas relações com os países europeus, que são de facto também um mercado muito importante, e portanto isso pode aqui funcionar um pouco, lá está, como um elemento a contrabalançar uma excessiva aproximação à Rússia ou a Moscovo.
Bruno, o Tribunal Penal Internacional pretende abrir dois casos relativos a crimes de guerra e vai emitir mandados de detenção. Estas são as primeiras acusações internacionais de crimes de guerra em mais de um ano de conflito. Isto pode ser mesmo consequente e repetir-se no futuro?
Temos este problema, enfim, da natureza do direito internacional. Apesar de tudo, este Tribunal Penal já, digamos, é um avanço em relação àquilo que foi o habitual durante muitas décadas, que era basicamente o direito internacional, era um direito que regia as relações entre Estados e, portanto, não havia, digamos, esta responsabilidade penal pessoal, não havia, no caso, os Estados, de facto, não se empenharem em punir, por exemplo, crimes de guerra, não havia um instrumento internacional para fazer isso, uma vez que o Tribunal Internacional da Haia é um tribunal arbitral que tem a ver, lá está, com disputas entre Estados e não propriamente com estas questões penais, responsabilidade penal de indivíduos. Portanto, É de facto um sinal de que este tipo de instrumentos passou a existir, digamos, começa a ser desenvolvido a partir dos anos 90. De facto, tem aqui algum papel. Eu penso que a Ucrânia não ficará satisfeito com aquilo que acha que é, apesar de tudo, relativamente poucas acusações, e, portanto, prefere aquele modelo, e tem defendido aquele modelo, de haver um tribunal especial, como, por exemplo, houve para o Ruanda, como, por exemplo, houve para a Jugoslávia, só dedicado a investigar crimes de guerra, no caso desta invasão russa da Ucrânia. Evidentemente, isso, enfim, terá consequências limitadas, pelo menos enquanto o atual regime russo durar, ou seja, não é expectável que o governo russo colabore com este tipo de investigações e muito menos que, por exemplo, vá fazer acusações contra estas pessoas ou permita que elas sejam deportadas para a Haia para serem julgadas em pessoa e sofrerem depois uma penalização. Tem aqui um efeito, apesar de tudo, importante em termos de documentar. Validar, no fundo, as acusações de crimes de guerra, com processos judiciais devidamente documentados, com direito também à defesa, digamos, dos acusados, se o quiserem exercer, e depois as penalizações poderão ter um efeito, sobretudo, simbólico e não prático, lá está, porque as pessoas estarão refugiadas na Rússia, e a menos que se desloquem aos países ocidentais, não serão vulneráveis, digamos, à penalização, mas tem, lá está, um efeito, pelo menos, político importante, não é? Mas veremos se o tribunal consegue avançar com mais acusações. Apesar de tudo, tende a acontecer, este tipo de acusações tendem a acontecer depois dos conflitos terminarem. Portanto, até se pode dizer que aquilo que é excepcional é que já se esteja a avançar bastante enquanto o conflito continua. E, sobretudo, também têm sido tribunais que visam, digamos, estados falhados ou estados que não têm um governo funcional ou cujo governo foi derrubado. E, portanto, neste caso, apesar de tudo, estamos a falar também de acusações contra uma das grandes potências, um membro permanente do Conselho de Segurança, e, portanto, também isso é algo inédito.
Bruno, consideras que há uma mudança e uma aceleração estratégica por parte do Ocidente no fluxo de armamento e de equipamento militar, de forma a que a Ucrânia seja capaz de recuperar território já a partir da primavera?
Eu acho que há um grande esforço nesse sentido. É evidente que os responsáveis ocidentais estão muito cientes da urgência disso acontecer. Temos declarações, enfim, do presidente americano, do secretário-geral da NATO, do alto representante, portanto, do chefe da diplomacia e da parte da defesa da União Europeia, do Josep Borrell, nestas últimas semanas, meses, a insistir precisamente nisso, que não basta boa vontade, não bastam declarações. Que não se pode, digamos, confiar na rotina burocrática habitual, é de facto a questão do calendário, da rapidez com que se decide, com que se executam as promessas, com que se despende o dinheiro necessário, com que o equipamento de facto chega efetivamente à frente, tudo isso é fundamental e isso tem muito a ver realmente também com o calendário militar, esta noção de que os próximos meses vão ser decisivos. A fase mais seca da primavera vai ser fundamental e ideal para operações ofensivas, não é claro que a Ucrânia venha a ter a possibilidade de fazer isso nos próximos anos. Portanto, é de facto aqui um momento decisivo. O problema que existe do lado ocidental é, apesar de tudo, isso, por muito rápido que seja, há sempre alguma burocracia, há sempre algumas demoras, há sempre alguns controlos, inclusive por questões de corrupção, etc. E sobretudo, há também o problema de que a indústria militar ocidental, mesmo a norte-americana, de facto não estava preparada para um conflito com este nível de intensidade e de exigência em termos de equipamento militar, de munições. E, portanto, isso é de facto uma dificuldade grande. Está-se a procurar acelerar a produção. Está-se a reforçar as encomendas, mas há limites àquilo que se consegue fazer e que tem muito a ver com isso. A capacidade instalada, e mesmo a capacidade de reforço dessa capacidade instalada é relativamente limitada e não estava, de facto, pensada para um conflito com este nível de intensidade e de exigência em termos de gasto de munições. Estamos a falar, por exemplo, em termos de munições, a Rússia estima-se que gastará à volta de 20 mil, ou pelo menos estava a gastar, quando tinha, digamos, a capacidade armazenada para isso, 20 mil munições de artilharia por dia, a Ucrânia se calhar à volta de entre 5 e 7 mil. Ora, isso de facto é uma quantidade imensa por dia, não é? Portanto, estamos a falar de dezenas de milhares, centenas de milhares de munições de artilharia por mês, e, portanto, isso é de facto uma limitação séria, mas há aí um empenho político claro no sentido de fazer o melhor possível para dar o mais possível à Ucrânia antes desta nova fase ofensiva na primavera.
Bruno, a marcar as últimas horas, está também a notícia de que a polícia da Moldávia deteve um grupo alegadamente orquestrado pela Rússia que teria o objetivo de desestabilizar o país durante protestos contra o governo. Isto é um modus operandi cada vez mais normal nos russos terem infiltrados?
No caso da Moldávia, ou da Moldova, sim, há muitos sinais bem documentados que a Rússia tem investido nesse sentido, investiu, no antigo Partido Comunista da Moldávia, que entretanto se descredibilizou bastante e perdeu aliás as eleições, quer para o governo, quer para a presidência, mas investiu num novo Partido Populista. O líder desse partido acabou por se exilar, depois também ser documentado, ligações, financiamento, conversas, enfim, coordenação com os serviços de informações russos, mas a Rússia não desiste. Tem esta questão de que a Moldávia é, do ponto de vista geoestratégico, bastante interessante, está aqui na retaguarda, da Ucrânia, pode ameaçar a Odessa, pode ameaçar, no fundo, aquele corredor que ainda liga o resto da Ucrânia ao Mar Negro e, portanto, ao acesso ao mar. Tem uma presença militar, a Rússia tem uma presença militar na Transnistria, que é uma espécie de mini Donbass, também no leste da Moldávia, uma zona de populações maioritariamente russas, separatistas, mas, de facto, tem dificuldades em termos militares, no fundo, passar por cima da Ucrânia neste momento e, por exemplo, fazer aí uma ação militar mais ambiciosa. E, portanto, parece apostar sobretudo nesta via da subversão, da desinformação, da propaganda e aproveitando o facto da Moldávia ser o país mais pobre da Europa, ter, de facto, enormes dificuldades, mesmo em tempos normais, de estar agora com imensas dificuldades em lidar com toda esta crise de inflação dos preços, nomeadamente da energia, que a Rússia ainda tem aumentado, reduzindo nomeadamente o abastecimento que vem a partir dessa zona de Transnistria para o resto da Moldávia e aumentando os preços. Portanto, tudo isso deu aqui muitas possibilidades de estabilização à Rússia. É fundamental que os países europeus, lá está, cumpram também aqui as promessas que têm feito, as promessas de apoio, que acelerem, de facto, o dinheiro, os fundos para apoiar, atenuar, no fundo, estas dificuldades que a Moldávia está a passar, porque realmente seria péssimo que assistirmos aqui, ao espetáculo de um governo, de uma presidente pró-União Europeia, pró-NATO, pró-Ucrânia, a ser derrubada por via destes esforços de subversão russa e, de facto, numa região que, como eu digo, depois poderia potencialmente criar uma nova fonte de insegurança mesmo para a própria Ucrânia.
Bruno, vamos aproveitar só estes minutos finais para contarmos com a tua análise ao Oscar de melhor documentário. Foi para um filme sobre Navalny, Alexei Navalny e a oposição a Vladimir Putin. Foi, de resto, o único momento da cerimónia relacionado com a guerra.
Sim, aí houve alguma controvérsia porque, por um lado, aparentemente o presidente Zelensky voltou a tentar, tal como ano passado, fazer algum tipo de declaração nesta cerimónia, que obviamente tem uma grande audiência e que é muito importante também em termos dos Estados Unidos e os ucranianos estão preocupados em manter o apoio, que é absolutamente vital, dos Estados Unidos contra certos setores do Partido Republicano, nomeadamente ligados ao Donald Trump, que tem mostrado sempre mais reservas em relação ao apoio à Ucrânia. Isso não foi possível, não foi aceito, com o argumento que a cerimónia não é política. Depois havia esta questão dos documentários. Nos documentários há um documentário, que é uma coprodução da Ucrânia, chamado, acho que ainda não está disponível em português, ou na versão portuguesa e com o título português, House of Splinters, portanto, que é uma história de um orfanato que foi destruído pelas forças russas. Claramente a esperança dos ucranianos era que fosse esse, o documentário vencedor. Acabou por vencer um outro documentário que tem uma óbvia ligação aqui à guerra e, uma dimensão de apoio à crítica ao regime russo, o documentário sobre Navalny, sobre o principal líder da oposição russa, mas de facto isso não foi, uma boa notícia para alguns na Ucrânia, que acharam que, mais uma vez, no fundo se está a valorizar sobretudo a oposição russa e não tanto a resistência heroica ucraniana. Enfim, eu acho que aí os ucranianos fariam bem em pensar que é importante que não passe esta ideia, embora seja talvez compreensível num contexto de guerra, de que há aqui uma espécie de russofobia universal da parte da Ucrânia, que a oposição ucraniana, a oposição russa, sobretudo alguém como Navalny, que é inequívoco na condenação do que ele chama a invasão ilegal da Ucrânia, inequívoco a dizer coisas como nós devemos respeitar as fronteiras da Ucrânia tal como nos comprometemos em 1991, ou seja, inclusive a Crimeia. Isso é de facto uma posição de grande coragem no contexto da política russa. É alguém que obviamente está preso, portanto não está a fazer simplesmente oposição no exílio, e portanto acho que provavelmente não este tipo de críticas de certos setores, por exemplo das redes sociais, conselheiros do presidente Zelensky à atribuição do Oscar a Navalny, não parece a estratégia mais acertada do ponto de vista da, digamos, das relações futuras da Ucrânia, inclusive com a oposição russa, mas talvez seja compreensível de facto no contexto de guerra. Mas realmente é interessante como mesmo os Oscars, não querendo ter uma dimensão política, acabam muitas vezes por ter essa dimensão, e nomeadamente por causa deste tipo de filmes como os documentários, em que muitas vezes a política é de facto o tema principal. Em todo caso, eu recomendo vivamente aos ouvintes que vejam este documentário, Navalny, que está disponível na HBO para Portugal, e é de facto um ótimo documentário. Inclusive o Navalny aparece com é um dos protagonistas, mas sobretudo basicamente é a história de como ele e aquele grupo de investigação jornalística independente, o Bellingcat, consegue descobrir de facto quem é que o tentou envenenar naquele voo que ele fazia a partir da Sibéria, que quase o mata. Depois ele acaba por se refugiar de facto na Alemanha e ser salvo aí, mas portanto eles acabam por identificar os agentes dos serviços secretos russos, e também se percebe bastante de facto o nível de amadorismo, de incompetência que existe ao nível das elites russas, mesmo dos serviços secretos, dos serviços de informações, que são fáceis de descobrir, de ser gravados em conversas telefónicas em que denunciam de facto a forma como conduziram o ataque. E portanto, para quem também quer perceber como é que é possível uma potência como a Rússia estar com tanta dificuldade na Ucrânia, acho que esse documentário ajuda a perceber um bocadinho melhor como as coisas funcionam mal ao nível do Estado russo atualmente.
E fica essa sugestão aqui a fechar o primeiro Gabinete de Guerra desta semana na Tarde em Direto. Bruno Cardoso Reis, obrigada. Até amanhã.
Boa tarde.